Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela FM.
A hora certa para você, tá ligado? Tropa de Elite chegando no seu daio. São 6:04 na cidade de São Jorge dos Ilhéus. E você vai ouvir agora o Tropa de Elite. Bom dia para você, Tony Café.
Alô, alô, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, ouvintes da Gabriela FM. Bom dia, ouvintes do Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá tudo bem com você?
Tudo na paz de Deus, graças a bom Deus.
Fiquei preocupada, a garoa, né, caiu uma chuvinha aí, mas foi chuva forte. Bateu forte, eu disse, e agora, como vai fazer Tony Café para chegar de lá para cá?
Mas tem aquela capa profissional, né, que aí você...
Reveste. Você de moto, né?
Tamo aí, moto é bom demais.
É, você de moto e eu aqui preocupado com você. Cheguei aqui
Obrigado.
3:00 madrugada e 5 minutos.
O que que houve que se gostou?
Bati porta, eu chego nesse horário. 3:05, 3:10, 3:15 da madruga.
Aí não dá pra mim não, papai.
E aí você chega já 5:00 e alguns minutos depois de mim. Aí já deixo a porta aberta pra poder você não ficar precisando colocar senha.
Você é gentileza.
Eu já deixo aberta porque já sei que é você que vem aí.
Você é. Mas tem um índio lá embaixo, né?
É, mas o índio tá lá embaixo, mas alguém pode subir aí,
não,
né?
Não, o índio é barreado, não vale.
Mas Chico Preto tá aqui comigo. Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo, tá todo mundo aqui comigo. São os meus amigos.
É, né?
E também serve para proteger você.
Obrigado, velho. Obrigado.
Valeu que valeu, Tony Café. Vamos tocando Tropa de Elite até as 8, nós dois aqui, batendo este ping-pong para você, para você, para você. Olha ali pertinho, Tony. Aqui pertinho da central de abastecimento, pela Avenida Ubaitaba. Eu passando madrugada, corpo de bombeiros no local, conseguindo enrolar os fios, não sei porquê, colocou ali, depois do carvão da minha amiga Edna, depois da Feira do Rolo, logo por ali, depois da Feira do Peixe, onde tem uma cratera, um buraco enorme ali na pista, e que corre um esgoto, aquela fedentina desgraçada, que os carros têm que parar, quem vai daqui pra lá tem que parar, pra quem vir de lá pra cá passar, ou então passa por dentro do esgoto e o carro fica com aquele mau cheiro insuportável. Eu acho que ninguém da prefeitura passou por ali ainda, o secretário também, nenhum secretário chamou a atenção de nenhum deles para poder chamar a atenção. É do secretário de infraestrutura, o Átila Dócio, e chamar a atenção também dos vereadores que fazem parte da base do governo, que passam pelo local e que tem que estar fiscalizando, tem que estar chamando a atenção do secretário para poder. O prefeito Mário Alexandre, atenção Marão, passe pela Avenida Ubaitaba aqui. Você vai passar por Lua e Vera, os dois irmãos da tornearia, e vai seguir em frente. Lá perto do meu amigo Jairo, da Pedal Bike, do meu amigo Carlito, do Come Come, aí você vai ter um Clóvis, o Clóvis Mecânico, e o Cláudio Bike. Aí você anda mais um pouco, tem a Edna do Carvão, Edna que vende o carvão ali, na Feira do Rato, logo depois ali você vai ver que cratera tem ali, não conseguem consertar, é um esgoto no meio da pista, na pista de rolamento lado direito, você indo sentido Parque Infantil, e a prefeitura não consegue resolver o problema.
Eu não consigo me conformar com esse tipo de coisa, Porque é o seguinte, quando você é administrador, você tem que observar, você tem que olhar, você tem que ter pessoas, né, para fazer esse tipo de serviço, para localizar essas demandas no município. Então, Itabuna e Ilhéus está precisando de gestores que sejam comprometidos com a coisa pública, que sejam comprometidos com a causa do povo. Estamos precisando de gestores que gostem de povo, que gostem de gente, que sinta a dor alheia, entendeu? Porque esse negócio de você eleger prefeito, né, vereadores, para ele ficar sentado na cadeira e fazendo politicagem 4 anos e deixando o povo para segundo plano, isso aí caiu de moda. O povo tem que acordar e perceber que é necessário gestores comprometidos com a coisa pública, gestores comprometidos com infraestrutura, com educação, com saúde, com saneamento básico, com lazer, com cultura. Então presta atenção, meu povo. Ó, não vai nessa onda de oba-oba, não vai nessa onda da folha de eternite, de um saco de cimento, do voto comprado, que vocês, ó, vão levar novamente, entendeu? O cara compra o seu voto e ele passa 4 anos enchendo as burras, andando de SW4, de Dodge Ram, né? Andando de carros importados, comendo especial lá em Salvador, em grandes hotéis, entendeu? Fazendo suas politicagens, seus entrelançamentos para ganhar dinheiro. E você passa 4 anos na poeira, na lama, no esgoto, e sem saúde, sem educação. Outro dia um rapaz ligou aqui, 3 anos e 8 meses para marcar uma ressonância. Marinho que foi lá com ele.
Marinho Santos.
Marinho Santos. O Santos eu falo amanhã.
Marinho Santos já resolveu o problema.
Então pronto, Marinho resolveu o problema.
O rapaz, se ele quisesse fazer 2, ele já conseguia. Eu consegui inclusive 2.
O eleitor tem que entender que o político, o prefeito, o vereador, recebe do seu bolso. Ele tem que trabalhar em prol de você e da sua família. Ele tem que trabalhar em prol da sua rua, da escola do seu filho, da creche, do posto de saúde, entendeu? Do hospital regional. Então, se esses caras não estão servindo para fazer o básico, manda esse cara embora. Coloca outro.
Agora, você sabe o que é que eu fiz? Eu inspirei você, deixei você super inspirado. Mas eu gosto quando você chega no programa assim,
eu quero,
inspirado.
Daqui uns dias, o povo vai perceber que não precisa de gestor. Se continuar desse jeito, largando a cidade às traças, e aí ficando à vontade, como se não tivesse compromisso com ninguém. Quando você vota em um prefeito, em um vereador, em um deputado, né, em um senador, em um presidente, ele tem obrigação com você. Se ele não tiver obrigação com você, manda ele embora. Bota outro no lugar.
E é neste clima que a gente começa o Tropa de Elite diante dessa inspiração do Tony Café. Tony Café inspirado aqui no início do Tropa de Elite de hoje. Parabéns, viu, Tony?
Não, porque o prefeito ele tem que andar nas comunidades, ele tem que olhar as demandas da comunidade, as necessidades do povo, o que é que tá faltando. Se não tem recurso público, vai buscar com o governador. Se o governador não atende, vai lá em Brasília, fala diretamente com seus coligados, senadores, deputados, que ele arrumou voto aqui, que ele trouxe para cá para arrumar voto, que o povo votou, que colocou lá na cadeira em Brasília. Então é o seguinte, se não tá fazendo isso, manda embora.
Agora você gosta quando aquele galego, e lá de Uruçuca, falando galego, sabe quem é? O Louro. O prefeito Moacir Leite, quando vem, que senta aqui, que abre o verbo aí, Tony Café dá risada, Tony Café gosta.
É, mas tem que fazer.
A polêmica do prefeito de Uruçuca, Moacir Leite.
Se não fizer também, vira vidraça.
É, Moacir é
retado, se não, né? Fizer, tem que...
Mas joga duro. Prefeito Moacir Leite, um bom dia pra você aí em Uruçuca ou no Sargi. Agora, você gostou, Tony, quando eu falei, não foi? Entrando ali na Avenida Ubaitaba, ali é a entrada da Avenida Ubaitaba. Aí você vê que eu conheço tudo e todos. Você viu que eu conheço todo mundo ali.
Seu nome agora vai ser Marinho Eise.
Não, o Flávio Medrado, ex-Colo-Colo, irmão do Zé de Madá, Flávio Medrado, tá agora no Barcelona. Ele fala assim: Marinho Santos, você é o cartão postal de Ilhéus.
Pronto. E os olhos azuis.
Cartão postal de Ilhéus. Tem gente que pensa que eu não conheço a vida de A, de B, de C.
Tô ligado.
Ah, Marinho Santos, eu não sei nem quem é esse cara, mas eu sei a vida toda, porque é, vivendo essa cidade, é vivenciando Ilhéus. É, quando, eu fico surpreso quando eu chego assim no lugar, no alto desse aí, o cara pensa que eu não conheço ele. Eu conheço o cara que é ladrão aqui em Ilhéus. Olha o ladrão aqui, é ladrão de gravata.
E a coisa que mais indigna...
Ladrão da política e rouba na política, que você falou aí.
A coisa que...
faz, não rouba não, faz traquinagem durante a política, quando ele entra no governo, e aí o cara dá confiança para ele, o prefeito, que às vezes nem sabe que aquele cara vai fazer tanta coisa que fez.
E a coisa mais cafona... e mais fora de moda que existe, é o cara falar, ah, eu tô pagando em dia. Pagando em dia, tá pagando o seu bolso, é obrigação você pagar o funcionário em dia. Se você não paga o funcionário em dia, o comércio não tem movimento, né? Não tem venda. Então o município cai a arrecadação. Você tem que pagar em dia mesmo, porque o dinheiro não é seu, né? O dinheiro vem diretamente pro funcionário. Então você tem que pagar o funcionário em dia, né? Para melhorar a renda do comércio, para melhorar a vida dos próprios funcionários. Tem esse negócio de, ah, eu tô pagando em dia. O dinheiro é seu?
Rapaz, se eu fosse o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, ou deputado estadual Pancadinha, eu colocaria você no meu governo, porque eu sabia que você não ia meter a mão, você não iria roubar, não iria fazer traquinagem, Toninho Café.
Quem rouba de pobre sofre duas vezes. Entendeu? Quando você tira o dinheiro da educação, das pessoas que necessitam, quando você tira o dinheiro da saúde para deixar um pai de família, a mãe de família, uma criança, 6 meses, 8 meses precisando de um exame, precisando fazer um procedimento médico, você não perde por esperar. Eu penso dessa forma.
É por isso que Deus lhe deu a oportunidade de você ter nascido na gostosa, simpática cidade de Ibicaraí.
Ibicaraí, tenho um orgulho imenso, gosto demais da minha cidade, gosto de Itabuna, agradeço muito a Ilhéus por me adotar, por me dar essa oportunidade, tenho um carinho especial por essas três cidades, aliás, toda a região sul da Bahia, né? As cidades são bacanas, as pessoas são maravilhosas, pessoas trabalhadoras que merecem respeito. E é isso que a gente está precisando do gestor público. Respeitem nossa gente. Respeitem nosso povo. É isso que a gente está precisando.
Eu gostei de Bicaraí. Tive em determinado momento apaixonado por Itajuípe.
Quem gosta muito de Bicaraí é a Zé Marinha. Andou muito por lá.
Mas hoje eu sou apaixonado por Uruçuca.
Pronto, tô ligado.
Você sabe que eu adoro Uruçuca. Me apaixonei por Uruçuca, pelo aconchego daquele povo, daquela gente para comigo. E depois que eu viajei para Brasília com as autoridades de Uruçuca, os vereadores, o vice-prefeito Dinho Argolo, o prefeito Moacir Leite, aí que eu me apaixonei muito mais, porque eu fui conhecer aquele povo, aquela gente de Uruçuca. Tem um cara ali em Serra Grande chamado vereador Dai da Serra. Cara fantástico. Aí tem o Niltinho, que é enfermeiro e que também é vereador por Uruçuca. Aí você encontra o Bicudo. O Bicudo também é vereador por Uruçuca, que também é uma figura fantástica. Aí tem o Jardel, lá em Serra Grande, um cara bacana, um cara legal também. Aí você volta para Uruçuca, tem Lili Guimarães. Lili Guimarães é irmã do ex-vereador e que vai voltar, o Eri Guimarães. E aí você vai ver Zé Pedro, aí você vai ver você já ouviu falar o vereador que gosta de cavalo, o William do Cavalo, e por aí vai. Tem, senão eu vou ficar sem falar da Magnólia, que me acolheu tão muito bem nessa viagem a Brasília também, que é eterna presidente da Câmara e é candidata a prefeita de Uruçuca, e por aí vai, viu, seu Tony Café. É muita coisa bonita que a gente vê nessa gostosa Uruçuca. Eu vou terminar esquecendo de alguns amigos, mas é porque não dá pra falar o nome de todo mundo. Tem o Matheus Santos. Matheus Santos, que não é meu parente, não. É meu locutor, vereador lá de Uruçuca. Aí eu tô esquecendo de mais alguém, viu, velho? Eu tenho certeza disso. Olha, daqui a pouquinho os nossos correspondentes falam aqui no Tropa de Elite, time completo. O Vini Santana, direto de Uruçuca. Nath Almeida, também no Tropa de Elite, correspondente Nath Almeida. no quadro Bola Dentro com Edenildo Braga. Ainda tem Souza Pina, direto de Itabuna. E o Paulo José, time completo do Tropa de Elite para hoje. Ainda tem o seu Tony Café. E Tony Café agora com a previsão do tempo. Telhado, olha para lá, meu filho, ó, o telhado da casa é do Zé Mascate na Rua C, no alto da Bela Visão, no bairro da Conquista. Alô, Zé Mascate, o Pardal, e também tem um 19 debaixo daquela torre lá. Olha como tá carrancudo lá, Tony Café. Qual é a previsão do tempo para hoje?
Previsão do tempo para esta terça-feira, dia 24 de setembro de 2024, é possibilidade de chuva 68%, umidade relativa do ar 99%. Ventos a 10 quilômetros para esta terça-feira, pancadas leves de chuva, né? Já aconteceu logo de manhã e no decorrer do dia, possivelmente teremos chuvas aí até às 6 da tarde.
Valeu que valeu, Tony Café, mandando um abraço para o Hipólito. Hipólito é da agência Santander, é gerente de Santander, o Hipólito, que mora nos Carilos, no bairro da Conquista, tá com o rádio ligado. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. Agora vamos manchetar o Tropa de Elite de hoje. As principais manchetes que serão notícias aqui agora no Tropa. Polícia Rodoviária Federal apreendeu 130 quilos de maconha é um veículo que foi roubado no Rio de Janeiro. Olha, atenção, viu? A preparação das urnas, Tony Café, para as eleições 2024. Preste atenção, viu? Preste atenção. Previsão é que essa etapa das eleições finalize no dia 3 de outubro. Então, a checada, seu Tony Café, é a checada da previsão das urnas, né? As urnas aí para poder você votar, botar seu voto lá dentro. Daqui a pouquinho também no Tropa de Elite, às 7 horas, entrevista com Milton Andrade. Sabe quem é Milton Andrade? É o homem do agronegócios. O Milton Andrade ao vivo aqui no Tropa de Elite, daqui a pouquinho, às 7 horas, durante uma entrevista bacana aqui no Tropa. Olha, atenção, Alex Aparecido dos Santos Ramos, o Alex Motoboy, ele tinha 49 anos, foi brutalmente assassinado, morador do bairro Nelson Costa. Ele foi morto a tiros em uma estrada vicinal no município de Gongogi. O filho dele também estava junto com o pai, mas conseguiu escapar da malandragem. Acho que era para tomar a moto, porque ele foi ver uma moto lá, lá em Gongogi. E aí, meu irmão, cara, deve ser sepultado hoje. Daqui a pouquinho mais detalhes aqui, chegando aí no Tropa de Elite pra gente divulgar aqui, viu? Olha, todos os detalhes, o núcleo de homicídios de Ilhéus, a equipe comandada pelo delegado Dr. Helder Carvalhal, investiga a morte de Ulisses e de Jesus Sanches, o Dindo que foi morto, esse fato ocorrido na rua Ayrton Senna, no bairro Teotônio Vilela. Eleições 2024. Os candidatos não podem ser presos. Esse fato, desde o último sábado, os candidatos não podem serem presos, seu Tony Café. É o Tony Café comigo até as 8, Tropa de Elite, o palco da Enxico. E dá em Francisco, dá em você também, se você não se cuidar, viu? Atenção, atenção, um alô pra quem? Um alô pra Ed Assis, meu amigo Edvaldo Assis, o Ed. Ele que gosta, ama o Colo-Colo, mas o Ed Assis também ama a equipe do Barcelona. Prestativo, olha, Eduardo Refrigeração, aquele abraço pra você. Eduardo Refrigeração tá bem ali, ó. Ali pertinho do trevo da Praia do Norte, aquele abraço Eduardo Refrigeração, muito obrigado pelo carinho da sintonia, pelo carinho da audiência. O goleiro Hamilton, eterno Hamilton Feitosa de Moura Ferreira, também conhecido por Guinho, o irmão do Adi, também tá ligado no Tropa de Elite. O Broinha tá lá no bairro São Miguel, ele que é assessor do Marquinhos é da Claro e também é da Cabana da Sol. Alô, Carol, aquele abraço pra você na Cabana da Sol, ele também tá ligado no Tropa de Elite. O Tonho Capeta é o mesmo Tonho de Fia. E o Marcos Quiabo também tá na minha, tá ligado. O Paulo Aranha também tá lá no bairro Hernani Sá, na Urbis, aquele abraço. O Shell Enrolamento de Motores, obrigado pelo carinho da audiência. Eduarda, acorda Eduarda para ir para Localiza, aquele abraço para você. E a Nina é do Thales Lavigne é da Nina, aí tá no bairro São Francisco, Antiga Proa. Beleza, aquele abraço pra você. E o Ailson Ramos Fonseca é o Nego de Toscano. Ailson Ramos Fonseca, perna fina e bunda seca. Aquele abraço pra você também. Ana e Javali, Central de Abastecimento, bairro do Malhado. Meu amigo China, torcedor do Flamengo. E Chico Pau Torto, também torcedor do Flamengo. E Sergipe da Farinha e Perninha do Ovo. Ainda Zé Carlos, aquele homem do cigarro fedorento. Zé Carlos é o presidente da Associação dos Feirantes. Pare de fumar, Zé Carlos. Zé Carlos, aquele abraço para você. E também para o Afonso. O Afonso, que é o presidente do Sindicato dos Feirantes da cidade de São Jorge dos Ilhéus. Ele fica me olhando, ele olha para mim, o Tony Café, ele fala assim, ó: pô, esse cara conhece gente pra caramba, sabe o nome de todo mundo na cabeça, cara, ó. É na cabeça, seu Tony Café. Hoje tem pomada especialista, Tony Café. É, aqui no Tropa de Elite. Ó, Tacília, receba o abraço, o beijo de Solange. É da Policlínica Solange. Thaís Souza também tá lá na Policlínica, mandando um abraço para você, Otacília. A Thaís Souza. Alô, Mazinho. Mazinho agora tá no... diz que o Rosenberg Pinto chegou. Passou... Como é que dá o nome? A guilhotina, né, Tony Café? É o pessoal da Policlínica que estava nomeado lá. E aí o deputado Rosenberg Pinto chegou, pegou todos os cargos para fazer política ou fazer politicagem. E aí tem muita gente que ficou desempregado por conta da guilhotina daquele rapaz de Tororó, que se tornou agora deputado estadual, tá com a corda toda porque é o líder do governo. Líder do governo do governador Jerônimo na Assembleia Legislativa da Bahia. E aí, ó, disponibilizou os cargos da Policlínica. E aí, quem estava na Policlínica contratado, olha, o Rosenberg Pinto meteu a tesoura, não, meteu a guilhotina, tirou todo mundo e botou o povo dele para fazer política, para fazer politicagem. É por isso que eu não presto. É por isso que eu não presto. Porque eu falo a verdade quando eu falo que tem gente do nariz empinado, e o nariz é empinado mesmo, e Ilhéus sabe, Ilhéus conhece, quem conhece sabe que eu estou falando a verdade. Agora, na cidade mais linda do interior da Bahia, na cidade do nariz empinado, são 6 horas e 27 minutos, e 6 e 27, Tony Café.
Tropa de Elite. Metralhadora da Informação.
A hora certa para você no seu Roscoff. Ah, são 6 horas e 28 minutos. Olha, na cidade de Jequié, Cidade do Sol, o crime organizado voltou a atuar. A violência voltou a tomar conta de Jequié. Cidade do Sol, tá muito violenta, viu? Olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 130 quilos de maconha em um veículo este carro que foi roubado, sabe onde? No Rio de Janeiro, e a PRF realizou a apreensão significativa de drogas na BR-116, quilômetro 669, no município de Jequié. Os agentes, eles encontraram um veículo abandonado às margens da rodovia após uma saída de pista. E durante a inspeção, foram descobertos 148 tablets de maconha, totalizando aproximadamente 110 quilos de entorpecentes, utilizando técnicas avançadas de identificação veicular, os patrulheiros rodoviários federal. Os policiais constataram que o carro havia sido roubado no dia 7 de setembro. Imagina só, data marcante. 7 de setembro roubaram esse carro no Rio de Janeiro, e a proximidade do veículo com o terminal rodoviário levantou suspeitas adicionais. Os patrulheiros rodoviários seguiram até o terminal, onde localizaram um elemento que emergiu de uma área de matagal e tentava comprar uma passagem para Minas Gerais. O elemento foi abordado pela PRF. Suspeito apresentou versões contraditórias sobre sua presença lá em Jequié e a compra de uma passagem de valor incompatível. Posteriormente, ele se recusou a fornecer mais informações, afirmando que só falaria em juízo. O elemento foi encaminhado à Polícia Judiciária de Jequié para os procedimentos legais. O veículo e a droga foram levados ao DPT, ao Departamento de Polícia Técnica, para perícia, e esta apreensão destaca a eficácia das operações da Polícia Rodoviária Federal na região e a importância da cooperação entre as forças de segurança para o combate ao tráfico de drogas. Quando eu falo Polícia Rodoviária Federal, eu lembro do meu amigo, o Bebeto Melgaço, que é da PRF, e aquele amigo nosso lá de Itabuna, que ouve o Tropa de Elite.
Ali é o Kleber, o Kleber é filho do saudoso Gago.
Kleber, filho do saudoso Gago.
O Kleber tá sempre ligado na Gabriela, sempre ligado no Tropa de Elite.
Portanto, Kleber, você leva meu abraço aí para o Bebeto Melgaço também, que é da PRF, ele que atuou aqui em Ilhéus, na Polícia Civil de Ilhéus. É ilhéense do bairro do Pontal, da Zona Sul. Agora em Ilhéus são 6 horas e 32 minutos. Vamos botar o povo pra falar, Tony Café?
Vamos lá.
Fala, povo!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Alô, alô, Marinho Santos, Tony Café. Manda um alô pra Dona Zélia. Dona Zélia é esposa de Negão, tratorista, lá em Nova Palma, lá em Coaraci. Próximo a Nova Palma, né? Lá em Coaraci. Dona Zélia também é mãe da Raimunda e da Tailânia. Alô, alô, Dona Zélia em Coaraci. Alô, Negão, tratorista, aquele abraço. O Leonardo Silva e o pessoal da C&A, viu? O pessoal da C&A lá em Itabuna falou: a gente ouve o programa Tropa de Elite. Manda um alô pra gente aí, rapaziada da C&A. Lá no Shopping Jequitibá. Tem mais aqui. Eu moro aqui na Rua Vitória, no Nossa Senhora da Vitória. Tem um esgoto jorrando, um mau cheiro terrível. Nos ajuda aí, Tropa de Elite, por favor.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Tony Café. Mário Santos, é Jonguinho aqui da Conquista. Ô, Mário Santos, eu tenho mais ou menos 4 meses que não pego meu colírio aqui no posto da Conquista. Aí o médico marca, né? A gente vamos no hospital de olhos, aí chega lá, ele dá requisição. Nós vemos no posto, aí marca, tem 4 meses que eu não pego meu colírio. Será que o dinheiro que a prefeitura pega da saúde não dá para pagar a policlínica, não, Marinho? Será que você está gastando esse dinheiro com a política, com esse tal de Chico Bento? Então evita de dar dinheiro ao povo, cimento e areia, e aí tu pega o colírio do povo e distribui, rapaz. Daqui onde o povo vai ficar cego, vai poder enxergar. Agora, Mário Alexandre tem dinheiro para gastar com o Chico Bento, mas não tem dinheiro para pegar o colírio do povo. Eu já tenho 71 anos, Marinho. Estou com problema na visão, e esse colírio a prefeitura não libera, Marinho. Por que motivo?
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Bom dia a todos da Gabriela. Aqui é Nilza do Vilela falando. Olha, eu vi vocês falando aí sobre ressonância. Tem não sei quanto tempo. Eu, Nilza, tenho um impedido de endocrinologista, que eu sou diabética. Já há mais de 3 anos lá na regulação para sair. Não só esse, como outros e outros exames também para sair. E nunca sai. Se eu quis um endocrinologista, um acompanhamento, eu tive que fazer o cartão de todos, pagar o cartão de todos para ter doutor Duarte, que ele não atende mais pelo SUS. Aqui eu comecei a fazer em Itabuna, aí estava muito bem, mas depois parou tudo. E estou lá com esses exames todos para fazer. Eu tenho uma comadre aqui que eu botei, tem não sei quantos exames de ultrassom, de ombro, de perna, de braço, pedido de tireoide, tudo isso para fazer. Eu também tenho um pedido de tireoide para fazer, fiz a tireoide. Tinha que voltar pro médico, já tem 2 anos que não saiu. E aí, é isso aí que tá a saúde de Ilhéus. Não só eu, como todos, mas ninguém tem coragem de falar. Todo mundo tem coragem, quer continuar na mesma coisa.
Na mesma coisa, dona Nilza do bairro Teotônio Vilela, tá cheia de problemas com a saúde dela. E tá pedindo socorro aqui no Tropa de Elite. O Jonguinha, torcedor do Botafogo, tá no bairro da Conquista. Essa questão do colírio do Jonguinha é todo mês o Jonguinha sofre para poder adquirir esse colírio. E o esgoto do bairro Nossa Senhora da Vitória tem que ser resolvido. Dona Zélia de Negão, lá em Quaraci. Dona Zélia, dá um abraço no vereador Mamigo. Aí em Quaraci, viu? O Mamigo é amigo do Telmar. Telmar é amigo do Mamigo. Agora em Deus, na Bahia, são 6:36, Tony Café. Vamos chamando o Vini Santana com as notícias de Uruçuca e região. Alô, Vini Santana.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de terça-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha, na tarde deste domingo, um veículo modelo Golbola com placa de São Paulo capotou na estrada que liga o distrito de Faisqueira, em Ubaitaba, ao distrito de Ibiaçu, no município de Maraú. O acidente ocorreu por volta das 3:30 da tarde, já nas proximidades de Ibiaçu. Até o momento, não há informações exatas sobre quantas pessoas estavam no veículo. No entanto, segundo relatos, o motorista ficou ferido e foi encaminhado para o hospital de Ubaitaba. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado. O carro, que ficou bastante danificado, já foi removido da pista. E olha, estamos se aproximando da reta final das eleições municipais. Estamos acompanhando de pertinho aqui as movimentações políticas da nossa região. Então, fica ligadinho na Gabriela FM, no programa Tropa de Elite, que a gente estará sempre atualizando vocês, tá certo? Então é isso, eu passo o comando para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço e até amanhã.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa pra você tá ligado, tropa de elite. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 46 minutos. E 6 e 46, chega pra perto do rádio aí. Porque você vai ficar sabendo um assassinato que ocorreu em uma estrada vicinal do município de Gongogi. Os motoboys de Ilhéus estão de luto, estão em luto. O Alex Motoboy foi brutalmente assassinado. O filho dele escapou ileso desta emboscada ou tentativa de roubo ou assalto. Olha, o Alex Aparecido dos Santos Ramos, conhecido como Alex Motoboy. Ele tinha 49 anos, morava no bairro Nelson Costa. Foi brutalmente assassinado tarde de ontem em uma estrada vicinal da cidade de Gongogi. Segundo informações, o Alex saiu por volta das 13 horas com o filho na garupa da moto para comprar uma outra moto que ele viu no anúncio nas redes sociais. No trajeto, foram interceptados por homens armados que efetuaram vários disparos, vários tiros e ainda levaram a moto do Alex Motoboy. O filho, segundo os familiares, não foi atingido, mas você imagina, né? Precisou de atendimento médico por conta do estado de choque em que ficou. O Alex era um amigo e irmão, estava muito feliz na vida profissional de motoboy e na vida familiar também. Inclusive estava juntando dinheiro para comprar uma outra moto nova, mas infelizmente teve sua vida ceifada, é de forma cruel e perversa. Aí a família, os amigos motoboys estão dizendo aqui: apelamos por justiça, protesta um amigo motoboy. O Alex era casado, deixa 3 filhos, um do atual casamento e outros 2 do relacionamento anterior. Então aqui nossas condolências, programa Tropa de Elite, Gabriel FM, condolências a toda a família do Alex Motoboy, aos amigos motoboys, né, do Alex. Você imagina só, perdeu a vida, foi comprar uma moto, foi ver uma moto que ele viu nas redes sociais e não voltou, voltou já DPT, né, Departamento de Polícia Técnica. Agora tenho certeza que o doutor Helder Carvalhal é lá em Gongogi, mas a família tem que pedir ao Núcleo de Homicídios de Ilhéus para intervir, para poder investigar este crime. A delegada coordenadora, a doutora Catiana Murim, montar a equipe dela para ir até Gongogi, porque essas cidades não têm estrutura para poder investigar um crime. O crime, quando é uma pessoa do bem, né, que morre assim, uma tentativa de assalto, ou roubo, ou eu não sei o que aconteceu. Então são 6 horas e 50 minutos, Tony Café, na linda Princesa do Sul, Tony. Vem comigo. Agora são 6 e 50 agora. Olha, a partir de... hoje é dia 24, no dia de ontem, a partir do dia de ontem, o Sindipoc, o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, entrou em vigor aí, chamando a atenção, você que é policial, você que é investigador da Polícia Civil, entrou em vigor a fase 3 das ações que foram deliberadas e aprovadas na última assembleia. O engajamento de cada um será decisivo, diz aí o presidente Eustácio Lopes. reiteramos que todas as medidas das fases 1 e 2 permaneçam em vigor e agora são reforçadas pelas novas ações desta nova etapa. Unidos pela valorização dos policiais civis e da Polícia Técnica da Bahia, presidente Sindipoc, Eustácio Lopes, e toda a diretoria do Sindipoc agradece a participação de todos os investigadores, escrivães da Polícia Civil da Bahia. Agora são 6 horas e 51 minutos na cidade do meu amigo Seu Nô. Seu Nô tá no alto da Tapera, né? Seu Nô, o investigador, eterno investigador, o Ricardo Almeida, que agora é doutor Ricardo Almeida, advogado, porque o Bahia foi até Fortaleza enfrentar o Fortaleza, mas lá tinha Marinho. Marinho botou lá dentro 1, botou lá dentro 2, 4-1. Fortaleza e, bem, Tony Café.
É Denildo Braga.
Vamos chamando Edenildo Braga, tá com quadro, bola dentro. Ele vai falar que Marinho meteu 2 no Bahia e depois 3-4-1. Alô, alô, Edenildo Braga. Bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Marinho Santos, Tony Café. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. 3 foram realizados ontem pelo Campeonato Brasileiro na sua Série B. A equipe do Paysandu em casa vacilou e perdeu para o Sport, placar de 1-0. Já o Santos também vacilou em casa, frustrando seu torcedor. Apenas empatou com o Novo Horizontino em 1-1. Já o Brusque venceu Amazonas pelo placar de 1-0. Após esses jogos, o Novo Horizontino continua líder na frente no Campeonato Brasileiro Série B com 51 pontos. Em segundo lugar está o Santos com 50. O Sport chegou à terceira colocação com 46. O Mirassol fecha o G4 com 46 pontos ganhos até aqui no Campeonato Brasileiro da sua Série B. A bola vai estar rolando no dia de hoje, terça-feira, Campeonato Brasileiro na sua Série B. 3 acontecem. Operário enfrenta o Guarani, a Ponte Preta recebe a equipe do América e o Botafogo de São Paulo enfrenta a equipe do CRB. Noite de decisão também pela Copa Sul-Americana. Após vencer a primeira partida na casa do adversário, o Corinthians joga hoje em seu mando de campo. Apenas um empate garante o Coringão na próxima fase da competição sul-americana. A Copa Libertadores da América também tem jogo importante na noite de hoje. A equipe do River Plate da Argentina recebe o Colo-Colo. Primeiro jogo deu empate em 1-1 e o time do River tem que vencer para avançar à próxima fase da competição continental. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, boa terça-feira, bom dia!
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Guaraci tem fornecimento de oxigênio suspenso por dívida superior a R$ 250 mil. O fornecimento de oxigênio hospitalar na cidade de Guaraci foi suspenso após a prefeitura acumular, minha gente, uma dívida superior a R$ 250 mil com uma empresa fornecedora. Mesmo após várias tentativas de negociação extrajudicial, os acordos não foram cumpridos, forçando a empresa a entrar com uma ação judicial. Para agravar a situação, o município, né, em vez de honrar com o contrato vigente, adquiriu gases de uma outra empresa numa tentativa, né, de driblar as suas responsabilidades. E essa manobra revela, né, a má gestão pública, prejudicando os serviços essenciais e violando, né, os princípios da administração pública. A empresa aguarda aí uma solução justa para o caso e reafirma o seu compromisso com o fornecimento de oxigênio assim que as pendências financeiras forem aí regularizadas. Marinho Santos e Tony Café. Tá aí, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Bem, estamos de volta com Tropa de Elite, a metralhadora da informação, no oferecimento do Supermercados Meira, Nova Mistura, Premoldados Guanabara, Cotim Tintas, Construforte, Pomada Especialista, Zau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Planeta Doces. 7:20.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:20. Mandando um abraço da todo mundo ligado no Tropa de Elite. Aí Marcelo Nascimento tá na Avenida Esperança. O Messias de Holanda, o cara de catuta, tá na rua Água Preta, bairro da Conquista. O Thiago tá na Cabana Guarani, na rodovia Ilhéus Olivença. O Aécio de Itororó, tá lá na curva do cotovelo, no trevo, entre Ponta do Ramo e o Sargi, também tá ligado, Aécio Pedreiro lá de Tororó. A saída ponta, ele tá lá numa saída ponta com meu amigo Washington. E o Wendel, que é técnico da Vivo. Recebo um abraço do Tropa de Elite, que está voltando a entrevista agora com Milton Andrade. Milton Andrade, historicamente, Milton, bom dia, seja bem-vindo a Rádio Gabriela FM, ao programa Tropa de Elite. Bom dia.
Bom dia, Marinho.
Santos.
Marinho Santos. É uma satisfação muito grande estar aqui na Gabriela FM, criando essa oportunidade para a gente falar um pouco do agro, tá?
E Ilhéus foi um dos principais polos da produção de cacau no Brasil. E isso ainda tem um impacto significativo na economia da região. O cacau continua sendo uma cultura importante, especialmente com o crescimento do mercado de cacau fino e de chocolate artesanal. Fale um pouco da sua história e sua relação dentro do agro.
Marinho, eu tô na quarta geração de produtores de cacau aqui na região, né? E então a minha vida, minha trajetória de vida foi toda assim, a convivência com uma relação muito próxima com o cacau. A gente tem assim, nasci, sou filho de Itabuna, vim para Ilhéus, constituí família, tenho uma filha, duas netas. Então hoje a gente está aqui, já estou em Ilhéus há muitos anos, né? Desde os 14 anos é que eu vim para Ilhéus e me sinto assim realmente uma pessoa daqui, de Ilhéus. Ilhéus é minha terra, é a terra que eu adotei como fonte de inspiração, de trabalho, de tudo. Então eu vejo Ilhéus assim, como uma perspectiva surpreendente. Primeiro, a gente falando do agro, cacau já vem nas veias da gente, de geração em geração. Cacau é o todo dessa região. Na realidade, o cacau não é só muita história, muita cultura, é muito dia a dia. Tudo se faz com cacau. A gente fala hoje muito do chocolate, que é uma grande agregação de valor, mas o cacau, aquele cacau que é produzido nas fazendas, pelos produtores, os empregados, esses funcionários que trabalham nas fazendas, os parceiros agrícolas, que hoje é uma grande realidade. Nós temos hoje uma quantidade muito grande de parceiros agrícolas em toda a nossa região. Isso compõe assim, uma estrutura, a estrutura do agro, de uma forma muito forte. Eu estou falando assim, do cacau por ser a maior cultura, mas nós temos hoje várias culturas. Ilhéus é um município muito promissor, muito rico, com grandes perspectivas de tudo. Tem seringueira, tem seringueira, você tem a pecuária, nós temos aqui terras férteis, terras com grande capacidade de se desenvolver agricultura e ou pecuária. Então, a gente tem muita coisa boa, um grande potencial. Ilhéus é uma cidade muito rica. Ilhéus já foi a cidade, a maior cidade, a cidade com maior produção de cacau do mundo, né? Ilhéus já foi. E hoje, depois da vassoura de Bruxa, realmente nós perdemos esse lugar. Mas o momento do cacau é simplesmente fantástico. Acho que hoje a gente tem que comemorar. Foi dado uma volta por cima por uma série de fatores. O mercado mundial está faltando cacau. Está faltando cacau. E em decorrência disso, a gente tem uma previsão de médio e longo prazo de grande recuperação dessa região que outrora foi muito rica, né?
Essa entrevista agora é com você. Eu estou conduzindo a entrevista com Milton Andrade e lembrando do saudoso Paulo Kruszewski. Paulo Kruszewski foi empresário, proprietário, dono da Metal Forte e também que foi radialista e que lutou bravamente pela cultura do cacau. PK, o peito de aço.
Paulo, eu conheci muito porque é irmão da minha esposa. Ele é meu cunhado. Era meu cunhado.
Eu não sabia disso. Eu falei de Paulo porque você falando, e aí eu fui lembrando de Paulo Kruszewski, que era meu amigo, muito meu amigo. Transmitimos muitos jogos juntos pela Bahia. E o PK, o peito de aço, aí você começou a falar, comecei a lembrar de Paulo Kruszewski. Mas em momento algum eu sabia desse parentesco seu com o saudoso PK, o Paulo Kruszewski.
Paulo era meu cunhado, ele era muito empolgado com a cacauicultura, né? Adquiriu fazendas e plantou muito cacau. Ele era muito empolgado com cacau.
Ele saía do estúdio, logo depois era o meu programa. Aí eu falava, esse estúdio está um cheiro de cacau retado. Cheirava cacau o estúdio. Ele falava do cacau todos os dias. Era incansável. Você me fez lembrar ele. Coincidência, você é casado com a irmã do PK, o peito de aço. Agora eu pergunto para você, como você vê atualmente o potencial do agro em Ilhéus, na região, em relação à produção do cacau e de outras culturas?
Veja bem, o Ilhéus hoje ela está com toda a capacidade pronta para que um gestor do município possa valorizar a cacauicultura local. Infelizmente, os gestores que aí passaram não valorizaram a cacauicultura, e eu digo, não é um caso só de Ilhéus, é uma situação regional. A todo o sul da Bahia, a gente vê as instituições constituídas, como a MURC e outras, na realidade, nunca trouxeram políticas públicas palpáveis para serem implantadas aqui em nossa região, para recuperar essa região. Não tivemos apoio. E o prefeito, eu vejo isso, Marinho.
O prefeito ou os prefeitos?
Os prefeitos. Eu falo o prefeito, a importância de um prefeito é muito grande nesse processo de desenvolvimento de um município. Então é muito importante, eu vejo eleições daqui a poucos dias, nós temos eleições aqui, e o eleitor ainda se iludibriando com promessas que não são capazes de atender. O agro, até hoje, não tem tido apoio nenhum. E isso só vai acontecer com a renovação em Ilhéus.
Ô Milton Andrade, você vê a situação dos distritos de Ilhéus, a questão das estradas, aí os produtores rurais que têm várias outras, além do cacau, eles plantam para colher e para vender e ficam impossibilitados de escoar as suas produções por conta das estradas que não têm condições de tráfego de veículos.
Marinho, a situação é muito mais caótica e eu quero me referir a Ilhéus, porque eu sei que outros municípios sofrem com esses problemas, mas especificamente essa oportunidade aqui na cidade de Ilhéus é que não é só isso, estradas é infraestrutura, é uma necessidade básica de acesso do cidadão para que ele possa se deslocar. Trazendo, em primeiro lugar, não só trazendo para do agro os seus produtos para vender na feira, mas saúde, educação. Se você não tiver acesso, como é que você leva a merenda escolar? Se você não tem acesso, como é que você leva, o professor chega até a escola? Então, eu quero fazer...
Fique bem à vontade, porque você está falando agora para os distritos. Banco Central, que fica distante de Ilhéus, e que quem consegue resolver o problema da estrada, imagina só, é o município de Uruçuca, é o prefeito Moacir Leite que manda máquinas, manda o cascalho e manda as caçambas para lá, para o distrito. E... lá está todo mundo vindo. Banco Central, aí você vai para Castelo Novo, Banco do Pedro, Rio do Braço, aí você vê para Sapucaeira, tá todo mundo com rádio ligado, Distrito de Santo Antônio, ali Rio do Engenho, tá todo mundo com rádio ligado te ouvindo, pode falar.
Olha, é impressionante a malha, Ilhéus tem 1.200 quilômetros de estradas vicinais, dos 1.200 quilômetros de estradas vicinais, a maioria, posso afirmar para você que a maioria absoluta está em situação intrafegável. Intrafegável. E isso, minha gente, é caso de polícia. É caso de polícia, porque o governo tem obrigação, ele cobra impostos, você paga todos os impostos referentes aos produtos que você vende, e na realidade você não obtém o acesso a você ir para sua, você sair da sua propriedade para ir na cidade para fazer compras, para voltar para sua propriedade. Você não tem dinheiro para você não tem o acesso de estudantes. Esses dias eu passei, vi um monte de estudante andando na região do Rio do Braço, porque ela estava intrafegável, atoleiros que só máquina pesada de terraplenagem para poder passar, porque os carros deixaram de passar. Então, muita gente viajando para essa região do Rio do Braço por Mutuns, a região está lá, tá completamente abandonado. Botaram as máquinas lá para tapear uma semana. As máquinas lá, disseram que vinha patrol, que vinha, que não veio. Eu vi ontem um vídeo do Banco Central, onde Uruçuca fazendo, isso é uma vergonha, isso é falta de compromisso com o nosso município, só a renovação terá condição de mudar isso. Essa renovação é muito claro e evidente quem pode fazer. É só, a escolha está muito simples aqui em Ilhéus. Porque é muito...
Você falou de Uruçuca, aí você me lembra o Rover. Rover é um super secretário que está há 40 anos lado a lado com o prefeito Moacir Leite. E o Rover, esse secretário, Tony Café, ele não fica no gabinete, no ar-condicionado, não. Ele chega junto, ele vai para lá. Ele vai junto com as máquinas, ele vai junto com as caçambas. Ele vai ver de perto o trabalho. E diz, oh, aqui não está legal, não. Conserta aqui. O cara não fica lá à vontade, não.
Tem uma coisa que ele falou aí que é muito importante, que a gente não percebe, mas é para você ter mão de obra, né, para trabalhar o produto cacau ou outras culturas que seja aí na região de Ilhéus, é necessário que você tenha uma infraestrutura, né, para você dar ao seu trabalhador. Então é o seguinte, se você tem estrada que não... difícil acesso. Se você não tem uma estrutura educacional, de saúde nos distritos, como é que você, como é que o fazendeiro, como é que o cara do agro vai conseguir mão de obra para trabalhar na terra dele? Porque o cara não quer ficar hoje com as tecnologias, todo mundo quer o melhor para os seus filhos, para a sua família. Então, o cara só vai lá trabalhar, morar no distrito ou na fazenda, se houver uma estrutura com saúde nos distritos, com educação, com estradas boas, né? Com internet. Aí sim, aí o cara vai lá, não, vamos trabalhar naquela fazenda, porque aí o distrito é próximo, eu tenho tudo ali, então não vou ter problema, né? Quando dificulta a coisa, né? Que o dinheiro vem, a gente sabe que o dinheiro vem. A gente sabe que um município como Ilhéus, como Itabuna, tem dinheiro o suficiente para cuidar das estradas vicinais, da educação, da saúde, né? Do lazer, da cultura. Mas a gente quer saber o seguinte... Por que essas pessoas que têm tanto afinco para disputar uma eleição, né? E quando está sentado na cadeira, quando tem a responsabilidade de apresentar para o povo, dizer assim, ó, eu cheguei para resolver, não resolve. Tem 8 anos dessa situação que o Ilhéus está vivendo. São 8 anos com esse time que está aí. Todos eles, né? Tanto um quanto o outro, né? Quanto a candidata do PT, quanto o candidato de Marão. Todos dois são do mesmo time, né? São do mesmo time, eles falam toda hora. Então é o seguinte, por que as estradas vicinais, as estradas dos distritos, da zona rural, continuam sem acesso, né? São 8 anos, então não tem desculpa, me perdoe eu ter interrompido, não tem desculpa. Ah, não, pois, não, será que a prefeitura de Ilhéus não tem condição de comprar uma patroa? Que agora não compra mais, né? Agora é tudo alugado, né? Manda os ônibus, a situação dos ônibus escolar está ali, né? Para levar o povo para as fazendas, para os distritos. Onde estão os ônibus escolares que o governo federal mandou? Eu estou falando governo federal, é todos. Porque não existe governo federal A ou B. Pode ser qualquer um, o dinheiro chega. O dinheiro chega, entendeu? A infraestrutura federal chega. O dinheiro do Fundef chega, né? E por quê? Onde está o dinheiro? Onde eles estão colocando esses dinheiros? É como a gente abriu o programa hoje falando sobre isso. Se responsabilizam de Herac, sentam na cadeira, muitos deles vão morar em Salvador. Tem prefeito da região que mora em Salvador. Só vem no município pegar boa. Pega boa, volta de novo. Tem prefeito aqui que disse que o filho não tem condições, que não tem escola para o filho estudar na região.
Milton Andrade, ele amanheceu inspiradíssimo hoje.
Não, eu falei com o Milton, porque Milton falou aí, falou, sinalizou bem, né? Ele falou, a gente precisa de infraestrutura para adquirir mão de obra, para manipular o cacau, o principal produto da nossa região, que pode voltar. Por favor, Milton, pode voltar com força total?
Tony, sem dúvida alguma, a cacauicultura está num momento ímpar, tá? E tem todas as ferramentas para ser alavancada e se tornar um vetor muito mais forte do que ele está sendo hoje para a nossa região. Uma coisa muito importante, você fala de mão de obra. Mão de obra é um grande problema hoje, tornou-se pior justamente devido a essa falta de infraestrutura, Marinho. A falta de estradas, ela de acesso, de comunicação, você não tem, uma coisa simples, a comunicação de via celular, é coisa que os distritos já poderiam estar todos completamente aparelhados nas zonas rurais, está tudo pronto para uso, o homem do campo está abandonado. está completamente abandonado. Então, é muito importante, eu vejo assim, que você produtor, você trabalhador, você parceiro agrícola tem uma função muito importante no processo e nesse processo atual de desenvolvimento da cacauicultura. É muito importante que vocês avaliem, não fiquem ludibriados com o que estão vendendo. Estão vendendo gato por lebre, como sempre. Ilhéus não pode mais esperar. Nós temos um momento, nós temos agora, estamos numa fase de fazer a escolha certa. A escolha certa porque o que a gente tem aí em oito anos desse governo, entendeu? Que nada fez pela agricultura. O que é que o agro de Ilhéus, o que é que a Secretaria de Agricultura, o primeiro ato que houve foi desaparelhar e desaparelhar a Secretaria de Agricultura. Voltaram a criar agora. Todo período de pré-eleição, eles queriam a Secretaria de Agricultura, porque sabem que é importante e que a gente vai bater. Entendeu?
Então, ô Milton, o que se fala é que a vassoura de bruxa foi intencionalmente introduzida na região por sabotagem. Segundo essa teoria, indivíduos descontentes com a estrutura do poder econômico do cacau teriam levado esporos do fungo trazidos aqui para o sul da Bahia com o objetivo de desestabilizar a economia local. Aí conta um pouco sobre essa história e os impactos que temos até o dia de hoje, até os dias de hoje.
Olha, o terrorismo biológico, isso foi um terrorismo biológico acontecido aqui na região que estão nos anais da história. Na realidade, o PT é responsável por isso. Isso foi fruto de processo e esse processo foi arquivado. Foi arquivado. Mas, na realidade, a coisa foi colocada aqui, os produtores sabem disso. É uma história já até antiga que a gente retoma para comentar, mas o que a gente precisa pensar é o seguinte: um partido que teve a capacidade de trazer a vassoura de bruxa para aqui, onde trouxe desemprego, os trabalhadores, quantos trabalhadores nós poderíamos ter? Um pequeno produtor tinha 5, 6 trabalhadores, o grande produtor tinha 40, 50, 100 trabalhadores. Se a gente juntasse isso, quantos empregados nós teríamos na nossa região, com carteira assinada, com a vida toda organizada. Então, vocês, trabalhadores, ouçam e prestem atenção a isso, que é muito importante. Vocês, parceiros agrícolas, vocês sabem, porque hoje vocês convivem com a dificuldade nossa de produtor. Como é que a dificuldade que tem para escoamento da produção, tá? Então, é muito importante que vocês vejam que o partido que está prometendo mil e uma coisas aqui em Deus hoje, Marinho, foi um partido que só trouxe miséria, fome, trouxe desemprego, só trouxe coisa ruim. Vamos abrir os olhos. Nós, produtores, precisamos nos unir em prol de uma agricultura sustentável e produtiva. Não queremos ficar vivendo de Bolsa Família. Queremos é produzir. Então, é esse chamamento que eu faço a vocês. Produtores, os produtores dos assentamentos, que hoje vocês vivem as dificuldades que você tem, essas promessas, não caiam em promessas que vocês estão vendo que são promessas de sempre. Reúne, conversa, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, até asfaltar já houve promessa. até asfalto. Olhe, gente, atrás disso tem... Observem que deve ter alguma coisa. Então, a gente precisa, nesse momento, o agro precisa estar todo coeso, todo unido. Fui presidente do Sindicato Rural durante 9 anos aqui em Ilhéus. Trabalhamos com todos os setores produtivos do agro aqui na nossa cidade. E aí, o que a gente percebeu é que não houve nenhum apoio da gestão pública. A gestão pública, o prefeito tem que ser esse interventor para dizer assim, olha, peraí, o agro está parado, nós precisamos fazer a retomada do agro. E isso, Marinho, eu não tenho dúvida que aqui em Ilhéus só faremos com a renovação.
O Milton Andrade, para finalizar, eu pergunto a você, como você vê as políticas públicas quando se trata de um olhar para o agro de maneira responsável?
Marinho, eu não posso pensar em política pública aqui em Ilhéus se não houver seriedade em encarar essas famílias que estão no campo, essas famílias que vivem do campo, né, com respeito. Tá? Eu acho que, na realidade, eu vejo candidatos aí de grupos assim, muito, muito unidos, a gente vê assim, grupos que vêm da mesma base política, né, que na realidade eles prometem ações, mas na realidade, quando a gente vai para o dia a dia da execução, a gente não consegue ter. A gente não consegue ter políticas públicas nessa região aqui voltadas para os produtores há muitos anos. São pífias, coisas tão pequenas que não são perceptíveis. Então, a gente precisa, nessa região, de políticas públicas com um foco no desenvolvimento. Momento hoje, e eu digo a todos aqui, cacau hoje é mola mestra, é matriz econômica da região cacaueira e não poderia deixar de ser Ilhéus. O cacau hoje tem grandes perspectivas de preço, isso já ajuda muito o produtor, porque ele já sabe que terá uma receita melhor a partir de agora. Começou esse ano, os preços melhores. Infelizmente, tivemos grandes problemas com doenças, inclusive a vassoura de bruxa deixada pelo pessoal do PT lá atrás, entendeu? Mas o que eu digo a vocês é o seguinte, a perspectiva é muito grande. A gente vê, no Brasil hoje, existem mais de 14 estados implantando cacau, inovando com cacau, que não se tinha nessa região. A gente tinha cacau no Espírito Santo, na Bahia, no Pará, no Amazonas, um pouco em Rondônia e no norte do Mato Grosso, numa pontinha da floresta amazônica. Nós tínhamos cacau. Hoje em dia, nós temos 14 estados. São Paulo está fomentando. A Bahia, esse governo do estado da Bahia, que vem a Ilhéus e fala que vai fazer e acontecer, nada fez pelo cacau. Se não faz por uma matriz econômica de importância como é o cacau, vai fazer o quê, minha gente? Vocês precisam acordar, vamos acordar, porque de promessa nós estamos cheios, precisamos de ação, e ação é com renovação.
Milton Andrade, muito obrigado por sua participação. Tenha um bom dia e volte sempre ao programa Tropa de Elite, gerado aqui na nossa Gabriela FM.
Obrigado, Marinho, pela oportunidade. Tony Café também, por esse papo muito, muito gostoso que a gente estava tendo aqui antes da entrevista e durante.
Né? E quando o Milton fala do fortalecimento do cacau, é muito importante, por quê? Porque nós vivemos do comércio, né? O comércio que sustenta Itabuna e Ilhéus. Então é o seguinte, mas o comércio tem um concorrente muito forte que é o e-commerce, né?
Cacau
que
forte, é, comércio
e
forte.
E o cacau tem que fortalecer porque fortalece o comércio, né?
Sem dúvida nenhuma. Eu queria dizer o seguinte a vocês, produtores. Assistência técnica é fundamental. Assistência técnica e crédito. Crédito a gente está tendo. Está precisando de assistência técnica. Quem já foi assistido por algum técnico municipal aqui no município de Ilhéus, que diga, porque eu não conheço ninguém que tenha sido assistido. Então, assistência técnica é uma coisa básica. Existem convênios dos municípios com o Ministério da Agricultura, justamente para isso, ó, tem recurso, porque é só captar o recurso, fazer o convênio, trazer o recurso para dar essa assistência
destruíram
técnica.
Destruíram a CEPLAC, que tinha os técnicos agrícolas.
Exatamente. Um outro detalhe, a questão de mudas, viveiros, a gente não tem isso, nós não temos nenhuma mobilização na Secretaria de Agricultura de Ilhéus, na Secretaria de Agricultura de Ilhéus, voltada para o produtor de cacau. É impressionante isso. Parece que Ilhéus não tem cacau, só tem o quê? O chocolate. O chocolate é excelente, a gente tem que abraçar o chocolate, que é o produto que o europeu come, o americano come, mas é fruto de quê? Para se ter chocolate, precisa-se ter cacau. Então é básico, e o que a gente imagina que nosso momento é muito grande. Cadeia produtiva do cacau, no Brasil, está se falando é que deve atingir quase 24 bilhões de reais. É muita grana. Eu cheguei uma vez aqui na Câmara de Vereadores, desabafei. Eu disse na Câmara de Vereadores, vocês sabiam que se fechar a Cargill, a Barrica Lebu e a Olan Cocoa aqui, a Prefeitura de Ilhéus fecha.
Fecha.
É a maior rentabilidade da cadeia produtiva do cacau. É a maior rentabilidade. São 340 bilhões ou milhões de dólares. 340 milhões de dólares. Então, é coisa absurda o dinheiro que circula, os empregos que se dão. Então, a gente tem uma indústria que atrai o cacau do Brasil inteiro, vem para aqui. 95% do cacau brasileiro vem para Ilhéus. Aí tem a Indeca em São Paulo, que é um pouquinho. Aí tem uma outra fábrica que abriram em São Paulo e uma no Pará, Moageira, pequenininha. Então, que não é, eu digo, não é 95%, 97%, 3% está fora. Então, Ilhéus está com a bola na mão. O futebol que a gente tem que jogar agora para diante tem que ter um técnico bom. E esse técnico a gente precisa, muito claro, é jovem empresário bem sucedido aqui e que está querendo fazer por Ilhéus. Então é essa mensagem que eu gostaria final de deixar para todos os produtores, parceiros, trabalhadores, o pessoal da zona rural e o pessoal da cidade, porque não pensem que cacau é só roça, só interior, não. Cacau está aqui dentro, nós estamos circulando nas ruas, tudo circula cacau. É cultura, a gente tem toda a cultura regional é focada no cacau. Então a gente tem uma grandiosidade muito grande de efeitos do cacau, daquele cacau produzido lá. A gente tem um efeito muito grande na nossa sociedade. Tá no sangue.
Um abração
para
você, obrigado você pela participação. E depois desse discurso todo aí sobre a questão do cacau, quando terminar o programa, nós vamos tomar um suco de cacau lá na Feijoada da Rose. Prepara o cacau pra gente tomar esse suco, viu?
Joia.
Minha amiga Rose, um abraço.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.